Desk FM.
Red, but I'm loving you.
Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. There ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. If he's going to stay, there ain't no sunshine when he's gone, and this house just ain't no home. Anytime he goes away, and I know. Hey, oh, to leave the young thing alone. Ain't no sunshine when he's gone.
Thank you. Desk FM.
Thank you.
did I not tell you what I believe? Somebody say that I love like that one last date, and I gave you all that I've got to give, baby. This is no ordinary love, no ordinary love. This is no ordinary love, no ordinary
que Joinville conta com o curso superior gratuito de licenciatura em matemática. Com duração de 3 anos e meio, o curso oferece uma sólida formação didático-pedagógica para atuar como educador no ensino fundamental e médio. Acesse udesc.br/cct e saiba como se tornar um licenciado em matemática.
Thank you.
da música Vivo Som, Rádio Desk FM Joinville.
Stop! 9 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de julho de 2026.
E vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Meio ambiente e clima. Painel eletrônico monitora efeitos do El Niño no país.
Plataforma informa onde haverá excesso de chuvas, estiagem ou ondas de calor.
Hoje vamos falar sobre o fenômeno e como poderá afetar o Brasil. Luana Karen.
Entre as principais consequências esperadas para o Brasil estão excesso de chuvas na região sul e a estiagem nas regiões norte e nordeste.
Energia e combustíveis.
Conselho Nacional de Política Energética aprova aumento no percentual de etanol anidro na gasolina para 32%.
E aplicativo oferece ao consumidor informações sobre postos de combustíveis e canal para denúncias. Gabriela Noronha.
O aplicativo é gratuito e funciona como um mapa interativo no celular, ajudando o consumidor a descobrir quais postos são de confiança e quais devem ser evitados.
Proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital.
Como o ECA Digital avança no combate à violação de direitos é o tema de entrevista com Fábio Meirelles, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
Então o ECA Digital é um grande avanço, traz esse princípio do ECA, né, da proteção integral, da prioridade absoluta para o ambiente digital, e ele hoje já é uma referência no Brasil e no mundo.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
O percentual de etanol na gasolina será elevado de 30 para 32%.
A medida aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética tem previsão para valer a partir de 1º de agosto.
E terá vigência de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a mudança é segura e que tem respaldo técnico.
Nós estamos completamente seguros de avançar até o E32, Instituto Mauá nos deu o laudo de que nós estamos habilitados a fazer o aumento. E a transitoriedade é apenas uma maneira de nos precavermos a poder, dentro de 180 dias, nós vermos o que está acontecendo. A cada oscilação, nós sentamos e protegemos o consumidor e protegemos a economia nacional.
Ainda de acordo com o ministro Alexandre Silveira, a medida vai contribuir para a autossuficiência do país em meio ao contexto da guerra no Oriente Médio.
Na hora de abastecer o carro, quanto mais informações o consumidor tiver, melhor.
Por meio de um aplicativo, o motorista confere se o posto onde ele vai é um estabelecimento confiável.
E caso perceba alguma irregularidade, também é possível fazer uma denúncia diretamente à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
O aplicativo ANP com você postos é gratuito e funciona como um mapa interativo no celular, ajudando o consumidor a descobrir quais postos são de confiança e quais devem ser evitados. O funcionamento é bem prático. Ao abrir o aplicativo, o usuário vê os estabelecimentos da região sinalizados por cores, como em um semáforo. Os postos recebem notas de 0 a 5 com base nas fiscalizações que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis fez nos últimos 5 anos, sendo que a cor verde sinaliza os mais seguros e quem tem nota máxima. Já os marcados em vermelho acendem o sinal de alerta. Receberam nota zero por causa de irregularidades recentes. Outras informações dos estabelecimentos, como endereço, CNPJ, quantas fiscalizações já receberam, resultado das vistorias e qualidade das amostras analisadas, também podem ser consultadas na ferramenta. É possível ainda fazer denúncias pelo aplicativo, como explica o superintendente de fiscalização do abastecimento da ANP, Júlio Nishida.
Cria um importante canal de denúncias do consumidor com a ANP, inclusive aquelas relacionadas a práticas de preços abusivos. De forma bem simples, fácil e intuitiva, o consumidor consegue fazer a sua denúncia num simples clicar de botões.
A plataforma pode ser acessada no endereço anpcomvocepostos.anp.gov.br e depois baixada no aparelho de telefone celular. Reportagem Gabriela Noronha.
A produção produção brasileira de grãos no período 2025-2026 está estimada em 360 milhões de toneladas.
Segundo o levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, se confirmado, o volume será 2,2% superior ao registrado na temporada passada.
Segundo a Conab, serão 360 milhões e 100 mil toneladas a serem colhidas, o que representa 2,2% a mais do que a safra anterior. O grande destaque deve ser a soja. O gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, explica o resultado.
Então, a estimativa para a safra 2025-26 é de 48,6 milhões de hectares cultivados com soja e uma produção aí é chegando a quase 180,6 milhões de toneladas.
Além da soja, o algodão tem produção prevista em 4 milhões e 60 mil toneladas de pluma, com 8% da área já colhida. Isso resulta em um ganho na produtividade de 2,8% em relação à safra 2024-2025. Já a colheita das três safras do milho no ciclo atual está estimada em mais de 141 milhões e 700 mil toneladas, volume 0,4% superior ao ciclo passado. A estimativa é de crescimento favorecido pelas condições climáticas, como explica Fabiano Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras da Conab.
Em relação ao milho, uma estimativa de aumento de 9,8% na área plantada, uma estimativa de produtividades melhores do que na última temporada, favorecidas aí pelo clima, uma produção de 29,6 milhões de toneladas, um aumento aí de 18,7% em relação à última safra.
E a Conab também estabeleceu novos preços de referência para os principais produtos agrícolas de verão. Os principais reajustes foram no preço da soja, do arroz em casca, do feijão e do milho. Os preços passam a vigorar nos períodos entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro semestre de 2028. Reportagem Edinaldo Júnior.
Ainda sobre a produção agrícola, o IBGE estima que a safra brasileira em 2026 pode chegar a 347 milhões e 400 mil toneladas.
Isso representa uma projeção de 1 milhão e 300 mil toneladas a mais do que a colheita anterior.
O IBGE calcula um ano de produção e a Conab faz estimativa de outubro a setembro.
Agricultores podem ter acesso a recursos para o Plano Safra.
Os recursos poderão ser acessados entre 16 de julho deste ano e 30 de junho do ano que vem.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai disponibilizar 72 bilhões de reais.
Serão 40 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis por meio dos programas agropecuários do governo federal. Desse total, 21 bilhões e meio são para médios e grandes produtores da agricultura empresarial e quase 19 bilhões de reais para pequenos produtores da agricultura familiar. Também vão estar disponíveis 31 bilhões e 500 milhões de reais em recursos próprios do banco por meio da linha BNDES Crédito Rural. O chefe do Departamento de Crédito Digital, Agropecuária e Normas do BNDES, Caio Barbosa, explica que o crédito disponibilizado pelo banco atende necessidades de quem produz no campo.
A gente opera basicamente 11 programas, que são programas que atingem todas as necessidades de investimento e de custeio do produtor rural. E todos os tipos de produtores rurais. Tem uma linha para custeio, uma linha para investimento, para aquisição de máquinas.
Para saber mais sobre as linhas e programas do BNDES para o agro, acesse bnds.gov.br/agro. Reportagem André de Barros Lima.
O fenômeno climático conhecido como El Niño, já confirmado no país, pode trazer diferentes impactos para a população.
A previsão é de excesso de chuvas no sul, por um lado, e estiagem no norte e nordeste, por outro.
Um monitoramento mensal está sendo feito por diferentes órgãos para trazer agilidade às respostas e ajudar na prevenção de desastres.
Nessa reportagem de Luana Karen, trazemos dicas para os produtores rurais e cidadãos em geral sobre como lidar com os impactos desses eventos climáticos.
Autoridades responsáveis pelo monitoramento do clima, dos recursos hídricos e dos riscos de desastres naturais começaram a acompanhar a evolução do fenômeno do El Niño este ano no Brasil. Um painel vai ser publicado mensalmente e servirá de referência para que estados, municípios, produtores rurais e defesa civil não sejam pegos de surpresa com excesso de chuvas, estiagem ou ondas de calor Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, explica que os efeitos devem ser sentidos até meados de 2027.
Os principais impactos do El Niño devem ficar concentrados com o aumento do volume de chuvas no sul do Brasil. Além disso, nesse segundo semestre de 2026, o El Niño deve provocar temperaturas acima da média em praticamente todo o Brasil. Portanto, o potencial para a ocorrência de queimadas aumenta, então secas na Amazônia, secas no Nordeste, isso somente em 2027.
O El Niño é caracterizado pelo aumento anormal da temperatura do Oceano Pacífico ao longo da linha do Equador. Para que o fenômeno seja confirmado, esse aumento deve ser observado por 3 meses consecutivos, o que aconteceu entre abril e junho deste ano. Para quem utiliza a terra para produzir, a orientação de Gilberto Cunha, pesquisador da Embrapa Trigo, é conhecer bem a terra onde vive.
Adotar boas práticas de manejo, a diversificação das épocas de semeadura, fazer as intervenções de proteção de plantas, colher no momento certo, não procrastinar aí quando as lavouras estão prontas para colher.
Ao longo dos próximos meses, eventos associados ao El Niño podem impactar a rotina da população. Nas regiões onde estão previstas chuvas além do normal, os riscos são de alagamentos e deslizamentos de encostas, por exemplo. Já onde pode haver escassez de chuva, há risco de incêndios e problemas no abastecimento de água. Ondas de calor também podem trazer dificuldades para populações vulneráveis. Em todos os casos, o conselho de Tiago Molina, coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil Nacional, é ficar atento as fontes oficiais de informação.
Sempre que tiver uma situação de risco prevista, a Defesa Civil vai se utilizar de todos os mecanismos que existem para fazer com que essa informação chegue às pessoas, né, por meio do Defesa Civil Alerta, por meio das mensagens SMS. Além disso, é muito importante conhecer o local onde você mora, procurar saber quais são os planos de contingência, quais são as rotas de fuga, os locais seguros.
O Boletim Painel El Niño, uma iniciativa conjunta de diferentes órgãos do governo federal, é público e está disponível em diversos portais na internet. Por exemplo, no endereço portal.inmet.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Esta semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
E a evolução da Garantia dos Direitos da Infância permitiu a aprovação do ECA Digital, que entrou em vigor em março desse ano.
Ele prevê que as crianças e adolescentes devem ser protegidos e ter direitos garantidos também no ambiente virtual.
Nós seguimos hoje com a segunda parte da nossa entrevista com o diretor de Proteção da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Fábio Meirelles, sobre as inovações trazidas pelo ECA Digital e a integração com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Acompanhe.
Diretor Fábio Meirelles, é um prazer seguir com a nossa conversa aqui sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente passa a falar agora sobre o ECA Digital, né? Que é a lei que protege os direitos da infância no ambiente virtual e ganhou esse nome, ECA Digital, como uma referência justamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A gente pode dizer que ela incorpora o mesmo espírito, diretor, de que toda a sociedade é responsável pelo cuidado com as crianças, só que agora na internet?
Exatamente, e até por isso que a gente manteve o nome ECA, né, e chamou de ECA Digital. A gente percebeu que as crianças e adolescentes brasileiros viviam conectados, estavam em plataformas digitais, em redes sociais desde muito cedo, expostas, né, diariamente à publicidade, conteúdos algorítmicos, inteligência artificial. A gente viu que isso representava um risco muito grande, o ambiente digital para crianças e adolescentes, e a gente batalhou e conquistou o ECA Digital com o governo federal, com o CONANDA, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e em diálogo com o Congresso para que essa lei saísse do papel e virasse realidade.
E o senhor destacaria como principais ganhos para a proteção das crianças vindos do ECA Digital? Que tipo de ações, que tipo de situações?
Veja, o ECA Digital ele reafirma uma posição inegociável do Brasil. A gente não aceita modelos de negócio construídos sobre a exploração da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Então, vou dar alguns exemplos do que o ECA Digital estabelece, né? Ele estabelece limite para a prática do que a gente chama de design digital ou design manipulativo, que vão induzir crianças e adolescentes ao uso excessivo de telas. Isso é uma das dimensões do ECA Digital. Ele também prevê que os serviços e produtos digitais, eles devem adotar padrões elevados de proteção de dados, privacidade e segurança para crianças e adolescentes. O ECA Digital também prevê sanções para as plataformas que descumprirem essas obrigações.